no ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, meio-dia e 31 minutos, céu claro com nuvens, a temperatura é de 27 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, dia 31 de janeiro de 2017. Leitura obrigatória. Secretário Municipal de Saúde apresenta linhas de ação da pasta a coordenadores pedagógicos e afirma que a leitura será central na formação de alunos. Na conta do SUS, o Conselho Municipal de Saúde denuncia modelo de parceria público-privado do Hospital do Barreiro, que paga milhões à empresa construtora, mesmo sem funcionamento total da unidade. Rua aberta, proposta de fechar ruas da Savassi aos domingos, é tema da coluna de questões metropolitanas. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Educação.
Secretária Municipal de Educação de Belo Horizonte, Ângela Dalben, reúne coordenadores pedagógicos para apresentar as linhas de ação da pasta pelos próximos 4 anos. A repórter Soraya Fidelis acompanhou parte da reunião no Teatro Francisco Nunes e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, Vinícius. Olha, nessa terça-feira, 2 dias antes do início do ano letivo, a Secretária Municipal de Educação de Belo Horizonte, Ângela Dalben, se encontra com 1.000 coordenadores pedagógicos para discutir estratégias de ensino e aprendizagem de volta às aulas, né, Vinícius? Hoje pela manhã, no Teatro Francisco Nunes, no centro da capital mineira, a secretária destacou que leitura é o foco pedagógico prioritário para a atual gestão.
O IDEB sempre é uma consequência, né? Ele acontece a partir de um trabalho pedagógico que é feito nas escolas. Então, quando a gente coloca o foco na leitura, é no desejo que todos os alunos aprendam. E, consequentemente, a gente espera que o IDEB seja alcançado também. Então, nós não estamos colocando uma meta para o IDEB, nós estamos colocando uma meta para as escolas. Todas as escolas têm que ensinar bem, fazendo com que todos os alunos aprendam, todos os alunos tenham um bom nível de leitura.
O IDEB é o Índice de Desenvolvimento de Educação Básica, que é calculado com base no aprendizado dos alunos em português e matemática na Prova Brasil, que é aplicada para crianças do 5º ao 9º ano do fundamental e também do 3º ano do ensino médio. Vinícius, aqui, ao contrário do cenário da educação nos anos finais do ensino fundamental, as escolas mineiras, inclusive Belo Horizonte, têm apresentado um desempenho satisfatório, uma melhora nesse IDEB. O IDEB de 2015 em BH alcançou o índice de 6,3, é o IDEB 2015, enquanto a meta era 6. Agora, a secretária ainda falou durante esse encontro com os coordenadores pedagógicos, que prossegue agora à tarde lá no Teatro Francisco Nunes, que a rede de ensino de Belo Horizonte vai iniciar o ano letivo de 2017 com mais de 1.296 vagas para crianças de até 5 anos. O atendimento vai ser feito na rede própria, em 31 o mês, que são as unidades municipais de educação infantil já existentes. Elas são localizadas aqui em áreas de riscos de diferentes regionais. E as aulas vão ser em salas ociosas. Elas vão ser ativadas para receber os alunos já a partir de fevereiro. As vagas são para crianças de até 5 anos, mas com prioridade para meninos e meninas de 1 e 2 anos em tempo integral. A secretária de Educação de BH, Ângela Dalben, destacou então o que está sendo pensado para combater o déficit nesse ensino infantil e nas UMEIs.
O déficit é em torno de 19 mil vagas. Como que a gente consegue isso? Nós estamos fazendo uma chamada pública para creches conveniadas, para ampliar a proposta de conveniamento, porque nessa forma a gente consegue que outras instituições, e também trabalhando para que o padrão de referência das nossas UMEIs seja dado a essas creches conveniadas, e aí, na medida do possível, ver se a gente amplia mais umas 1.200 vagas ainda esse ano.
A ampliação, portanto, Vinícius, da rede de creches conveniadas vai ser feita por meio de um edital de chamamento público que já vai ser publicado na primeira semana para credenciar, então, novas instituições e assim ampliar essa quantidade de vagas na educação infantil. As creches conveniadas, elas recebem repasses per capita para atendimento de crianças de até 5 anos, além dos kits de material escolar, alimentação e apoio pedagógico. Atualmente já existem em Belo Horizonte 193 creches conveniadas que atendem mais de 23 mil crianças. Ainda durante este encontro, que prossegue agora à tarde com a secretária municipal de educação, Ângela Dalben, e os coordenadores pedagógicos, Vinícius, foi anunciado também que obras vão ser realizadas para a reabertura da Escola Municipal Maria da Glória Lomês. Eu não sei se você lembra, Vinícius, se a gente refresca a memória aqui dos nossos ouvintes, é uma escola que fica ali na comunidade da Pedreira Prado Lopes e que foi interditada pela Defesa Civil no final de 2014 devido ao deslocamento de uma pedra que afetou um pedaço do terreno da instituição. Portanto, a reabertura da escola é uma demanda antiga da comunidade local, né, e vai proporcionar o aumento no número de vagas para os moradores. Isso é uma boa notícia. E ainda uma outra boa notícia, Vinícius, dado hoje pela manhã pela secretária de Educação de Belo Horizonte, é que começa a funcionar em fevereiro deste ano mais uma UMEI, a UMEI Sagrada Família, que conta com 180 vagas de educação infantil para crianças de 4 e 5 anos. As aulas na UMEI Sagrada Família vão ter início no dia 13 de fevereiro. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, senhora Fidelis, pelas informações, pelas boas notícias. Olha, os estudantes que fizeram o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio de 2016, já podem se inscrever no ProUni, o Programa Universidade para Todos. O prazo vai até as 23h59 do dia 3 de fevereiro. No total, serão oferecidas 214.110 bolsas de estudos, número que é 5% maior que a primeira edição do ano passado. O ProUni concede bolsas de estudos integrais e parciais em instituições privadas de educação superior de todo o país para estudantes de baixa renda. Podem se inscrever pessoas que tiverem obtido ao menos 450 pontos no Enem e não tiverem zerado a redação. As inscrições devem ser feitas no site prouni.mec.gov.br. É assim mesmo, site prouni.mec.gov.br. E o MEC ampliou em um dia a realização do registro acadêmico online pelos candidatos selecionados na chamada regular da primeira edição do SISU 2017. O processo agora deve ser feito de 3 a 8 de fevereiro, antes o prazo iria só até o dia 7. As instruções e lista dos candidatos que deverão fazer esse procedimento estão disponíveis no site do SISU UFMG, para aqueles aprovados na UFMG, logicamente, que é o www.ufmg.br/SISU. Posteriormente, os aprovados serão convocados para a apresentação dos documentos em datas que vão ser divulgadas na mesma página. Começam amanhã as provas do vestibular UFMG 2017 Habilidades para candidatos aos cursos de artes visuais, cinema de animação e artes digitais, dança, design, design de moda, música e teatro. São 391 vagas abertas para o primeiro e segundo semestre. Nesta quarta, serão aplicadas as provas de teoria e percepção musical, percepção visual, atuação, audição didática coletiva, habilidade corporal de dança e solo de dança. Na sexta, último dia de provas, será a vez de prática de música. O vestibular UFMG Habilidades utilizou a nota do Enem 2016 como primeira etapa do processo seletivo. Estudantes que não compareceram às provas do ENAD no dia 20 de novembro do ano passado têm só até hoje para pedir dispensa da avaliação e regularizar sua situação. O pedido deve ser apresentado com a justificativa da ausência à instituição de educação superior na qual o estudante está matriculado. Segundo o INEP, 20% dos estudantes não compareceram às provas.
Saúde.
Mau uso do dinheiro público no Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro, o Hospital do Barreiro, é alvo de denúncia do Conselho Municipal de Saúde. De acordo com a entidade, o modelo de contrato com empresas privadas onera o SUS BH e agrava a crise no sistema de saúde da cidade. A repórter Carles Carmigliatti tem mais informações.
Medicamentos em falta e longas filas de espera em unidades de saúde com equipes reduzidas e sem porteiros. Essa é a realidade enfrentada pelos usuários do Sistema Público de Saúde da capital de Minas. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, o déficit no investimento do setor já passa de 5 milhões, o que justifica as medidas para contenção de gastos na capital. Porém, o que poderia reduzir os impactos da crise que afeta as unidades, o Hospital do Barreiro, pode ser um dos principais vilões para o mau funcionamento do SUS BH. É o que alega o Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, que entrou com uma ação no Ministério Público Estadual para investigar o mau uso do dinheiro público na unidade. O problema, de acordo com a entidade, estaria no modelo de contrato adotado no hospital, que funciona por meio de uma parceria público-privada. Pelo modelo, as empresas que participam do consórcio, chamado Consórcio Novo Metropolitano, não precisam arcar com os custos de aumento de impostos, obras adicionais, entre outras situações em que a empresa tenha seus lucros prejudicados. A balança fica ainda mais desfavorável para a saúde pública pelo fato de o Hospital do Barreiro funcionar atualmente com apenas 20% da sua capacidade total. Isso porque, mesmo sem funcionar completamente, o consórcio que investiu 184 milhões de reais já recebeu 147 milhões do Fundo Municipal da Saúde e vai receber 109 milhões de reais anuais por mais 19 anos, recurso que é reajustado pela inflação. Isto representa 70% da contrapartida que a Prefeitura deve repassar para o consórcio, valor considerado alto para o Conselho Municipal de Saúde, que fez um estudo detalhado dos recursos do hospital. O presidente da entidade, Bruno Abreu Gomes, explica por que os dispositivos contratuais beneficiam mais o consórcio.
Bom, além do recurso que a prefeitura passa pela obra construída e pelos serviços, existem aportes adicionais repassados com recurso público para a empresa, por exemplo, para arcar aumento de impostos, né? Aumentou o ISSQN, quem bancou foi a Prefeitura de Belo Horizonte. Além disso, uma série de situações, se tem alguma obra, algum equipamento que não estava previsto no contrato e é necessário comprar, a prefeitura banca. Se tem algum acidente no hospital que exige uma obra, a prefeitura banca. Então, sim, são uma série de condições que garantem uma saúde financeira, né, grande para a empresa, enquanto que o SUS está padecendo com falta de recursos.
O consórcio Novo Metropolitano é composto pelas empresas Andrades Gutierrez, Gocio Serviços de Vigilância e Segurança e Vivante. Elas entraram com recurso inicial para terminar as obras do hospital e pela prestação de serviços não assistenciais, como a compra e manutenção de mobiliário, segurança, limpeza, entre outros. Em contrapartida, as empresas receberão, por 20 anos, 40% pela obra e 60% pelos serviços prestados, percentual que, para atingir o seu total, depende do desempenho do consórcio e a taxa de ocupação do Hospital do Barreiro. Já a parte assistencial, para atendimento à população, fica a cargo da própria prefeitura, que recebe recursos de âmbito federal e estadual. Para a assistência, a correta divisão do custeio fica assim: 50% é da União, 25% do governo de Minas e 25% da prefeitura da capital. Divisão que ainda não ocorre, já que nenhum dos três faz os repasses prometidos. Assim, falta dinheiro para contratar funcionários, algo em torno de 75 milhões de reais anuais, de acordo com o Conselho Municipal de Saúde. E o resultado é o funcionamento mínimo da instituição, que mesmo equipada, opera com apenas 80 leitos de enfermaria e 10 de CTI, quando a capacidade era para 401 leitos de enfermaria e 80 de CTI. Segundo o Conselho Municipal, a situação só poderá melhorar com a revisão das regras de contrato estabelecidas para a parceria público-privada, o que irá permitir a redução de gasto com o consórcio e maior investimento na assistência médica. Para chegar ao 100% de funcionamento, a entidade propõe transparência. Isso porque as empresas estariam gastando os recursos públicos que receberam sem respeitar a legislação sobre compras, licitações e contratos públicos. Por isso, o presidente do Conselho, Bruno Abreu Gomes, afirma que a revisão do contrato precisa ser imediata para que os impactos não sejam ainda maiores.
Tem um impacto financeiro importante, né? No SUS BH, a gente acredita que pode chegar em torno de 5% pelas nossas impressões, lembrando de todos os outros compromissos, né, do SUS de BH, com alta complexidade, com centro de saúde. Então, certamente, isso vai agravar a falta de recursos para o SUS de modo geral. E é importante destacar o seguinte, os outros hospitais, a gente debateu com diretores de outros hospitais aqui da região metropolitana e, de modo geral, a posição é unânime de que esse contrato ele é muito generoso, né, com o consórcio Novo Metropolitano e cria uma situação de desigualdade.
Para a primeira secretária do Conselho Municipal de Saúde, Carla Nunciata de Carvalho, que é representante dos segmentos dos usuários do SUS BH, com mau uso do dinheiro público em consórcios, a população presencia o declínio no atendimento médico na capital.
Você chega no centro de saúde, faz a consulta, não tem o medicamento. Eles retiraram os porteiros das unidades de saúde e isso significa o quê? Que qualquer usuário que chega lá, ele entra no centro de saúde e anda e vai aonde que ele quiser. Fora os usuários que precisam de ser orientados, então não tem orientação, né? Fica lá perdido. E isso o que aconteceu? O centro de saúde ele fechava às 19 horas. Hoje todos eles fecham às 18 horas.
Vizinha do Hospital Metropolitano, a conselheira distrital de saúde do Barreiro, Silvana de Souza, avalia que o pleno funcionamento do hospital poderia ajudar a melhorar o atendimento da população, principalmente dos moradores do Barreiro.
Nosso Barreiro, ano passado, ficou em primeiro lugar durante todo o ano no caso de dengue. E até agora, assim, a gente está com processo, porque no final do ano passado foi demitido para o Barreiro, me parece que 40 agentes de endemias, né, estão sendo recolocados agora, a gente está só aguardando, né, com essa transição de governo e tudo, a gente está aguardando. Mas a gente já fica preocupado, por quê? Nós já estamos praticamente no segundo mês do ano, né, onde o índice de dengue ela vem assim bombástica mesmo, né?
O Conselho Municipal de Saúde afirma que já apresentou um relatório sobre a situação do Hospital do Barreiro ao secretário municipal de saúde, Jackson Pinto Machado. Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Saúde da capital informou que realiza avaliação interna dos contratos firmados pela administração anterior. A prefeitura não informou quando os repasses serão normalizados e nem qual é a previsão para o funcionamento completo da unidade. Apesar disso, o prefeito Alexandre Calil tem afirmado que a instituição será prioridade em seu governo. Repórter Carlos Carmigliati.
A febre amarela tem 109 casos confirmados em Minas Gerais, de um total de 702 casos notificados, sendo que desses, 19 foram descartados. O aumento do número de casos, segundo a Secretaria de Estado de Saúde, se deve à inclusão de casos com início de sintomas durante o período de investigação. A maioria dos casos suspeitos tiveram início de sintomas entre os dias 8 e 14 de janeiro. Em relação aos óbitos, dos 110 suspeitos, 40 foram confirmados.
Trânsito.
Retenção na Avenida do Contorno, na Avenida Nossa Senhora do Carmo, devido a um acidente no cruzamento entre Contorno e Getúlio Vargas. Na Contorno sentido Prudente Moraes, entre Levindo Lopes e Grão Mogol, também há trânsito ruim, devido também a esse acidente aí na Getúlio Vargas. A gente vê aqui pelas câmeras da BH Trans, trânsito intenso lá no centro de BH, na Avenida dos Andradas, próximo à Praça da Estação, no sentido Hospitais. Agora 10 para 1, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem coluna de questões metropolitanas falando da proposta de fechar ruas na Savassi para carros aos domingos.
Jornal UFMG.
9h15 De terça a sexta-feira, às 9h15 da noite. Dança para ouvir e pensar, você ouve aqui, o UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 51.
Economia.
O Brasil fechou 2016 com 12 milhões e 300 mil pessoas desempregadas, com a taxa média móvel encerrando o quarto trimestre em 12%, que mostra estabilidade em relação ao terceiro trimestre do mesmo ano. Ainda assim, é a maior taxa da série histórica, iniciada em 2012. Em relação ao quarto trimestre móvel de 2015, houve crescimento de 3,1 pontos percentuais. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, divulgados hoje pelo IBGE.
Política.
Déficit das contas do Estado de Minas Gerais foi menor que o previsto em 2016, segundo o governo. A quantidade de dinheiro gasta, além do arrecadado no ano passado, foi da ordem de R$4,163 bilhões. A lei orçamentária anual previa um déficit de R$8,900 milhões. O resultado foi obtido graças à renegociação da dívida com a União, que permitiu ao governo mineiro deixar de pagar cerca de R$3 bilhões em 2016. Outra medida foi a venda da folha de pagamento do Estado para o Banco do Brasil, que vai render aos cofres públicos mineiros R$1,850 bilhões, dos quais R$1,400 bilhões já foram pagos ano passado. Para 2017, a previsão de déficit é de R$8 bilhões. O deputado federal Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, se lançou candidato à presidência da Câmara na eleição marcada para esta quinta-feira. Em seu quinto mandato na Casa, Delgado foi candidato nas duas últimas eleições, em que obteve mais de 100 votos em cada uma. Ele afirmou que, se eleito, vai trabalhar pela independência do Legislativo. O partido de Júlio Delgado, PSB, declarou apoio à candidatura de Rodrigo Maia, do DEM, do Rio de Janeiro. Mas a reeleição de Maia ainda depende de autorização da Justiça. O deputado Rogério Rosso, do PSD, que havia suspendido sua candidatura, decidiu retomar o pleito.
Questões metropolitanas.
Ruas fechadas aos domingos na Savassi. A proposta da CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas, deve ser adotada em fevereiro, das 9 às 2 da tarde. A medida já é adotada em outras regiões da cidade. Para o colunista de questões metropolitanas, o pesquisador do CDEPLAR, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, professor Roberto Montemor, Belo Horizonte ainda tem muito a avançar nesse sentido.
Professor Roberto Montemor, jornal O Tempo desta terça-feira, publicou uma reportagem confirmando que um pedido feito pela CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas de BH, vai ser atendido pela Prefeitura, que é de fechar algumas ruas ali da região da Savassi aos domingos para carros. Elas ficarem disponíveis para os pedestres, também para ciclistas. Essa prática já é feita em algumas regiões da cidade, em alguns locais, em horários determinados. Professor, o que o senhor acha dessa iniciativa? Como que ela é aplicada atualmente na cidade e existem iniciativas parecidas fora de BH, na região metropolitana?
Bem, eu acho que nós estamos ainda muito lentos, né, nessa valorização do espaço de pedestres, nessa redução do espaço de veículos, no geral, né? Em Minas Gerais, eu acho que mais fortemente, em Belo Horizonte. Eu costumo brincar que Belo Horizonte talvez seja a cidade menos gentil com os pedestres das grandes cidades no Brasil, porque todas têm áreas fechadas, todas têm grandes calçadões, todas têm... E nós aqui não temos nada muito significativo, né? A não ser aqueles poucos quarteirões em volta das praças, no caso da Praça da Savassi, da Praça 7, etc. E isso eu acho que é uma tendência mundial, né? Quer dizer, nós estamos vendo cada vez mais uma preocupação, né, com a redução da importância do veículo tirar do veículo, automóvel no caso, né, reduzir o transporte individual, aumentar o espaço para os pedestres, aumentar o espaço para outros modos alternativos, no caso bicicleta. Mas ainda é tratado muito como uma filigrana, né, como um luxozinho de espaços de comércio, né, no caso uma solicitação da CDL, né, da Companhia de Diretores Logísticos, né, quer dizer, não é, na verdade, um movimento, né, político da cidade ou mesmo uma ação efetiva do poder público. Acho que nós temos muito para caminhar em relação a isso. Na região metropolitana, você tem pequenos espaços também do mesmo tipo. Nós estamos propondo, no plano metropolitano, algumas zonas de adensamento e diversidade. São 11 zonas, especificamente no macro zoneamento metropolitano, que visam fortalecer esse tipo de, dentre outras coisas, né, também esse tipo de ação. Ou seja, transformar as zonas centrais, criar novas centralidades. É o que a gente está vendo na Savassi, é um esforço, né, do comércio para fortalecer, né, aquilo ali como uma centralidade comercial, uma centralidade de serviços, um espaço que possa ser de fato apropriado pela população e não à mercê dos carros. Isso é o que a gente pretende em vários espaços da região metropolitana com o objetivo de descentralização. Agora, isso tem que ser acompanhado de muitas outras coisas, né? Nós vimos propondo, discutimos já aqui nesse programa a questão dos parques lineares urbanos, né?
Uhum.
Que também é uma alternativa, né? Quer dizer, e talvez até mais significativa, porque traz essa dimensão da natureza para dentro da cidade, né? Fortalece a apropriação pela população dos espaços públicos. O plano metropolitano tem uma política específica de democratização dos espaços públicos. Evidentemente, a democratização dos espaços públicos implica em ações desse tipo, né? O predomínio e a ditadura dos automóveis tem nada de democrático, né? Quando nós estamos falando de democratização do espaço público, nós estamos abrindo o espaço público, né? Pensando em abrir o espaço público para uma apropriação mais efetiva da população.
Em outros lugares do mundo isso é muito mais comum, não é, professor?
Ah, sem dúvida. Até mesmo no Brasil, né?
Uhum.
Nós temos cidades como Curitiba, como Porto Alegre. Alguns esforços foram feitos em São Paulo, né? Transformando o viaduto, né, no domingo em Brasília. Fecha-se o chão há muitos anos, né, para o uso de recreação, etc. E em países... Nós vimos agora recentemente uma ação forte na França, né? Nova York também tem uma ação muito significativa nesse sentido. O caso de Seul, na Coreia, é muito expressivo, né, e emblemático, porque recriou-se um rio com um parque, né? E, enfim, essa é uma... E você tem outros países, como os países nórdicos, são muito mais radicais, né? Tem condições, inclusive, com uma população pequena relativamente, né, e menos desigual, né, de oferecer espaços muito mais convidativos, muito mais criativos. O mundo inteiro discute hoje a questão do direito à cidade, né, a cidade e o urbano como um todo, como um espaço de recreação de vida, né, de superação dessa ditadura da civilização industrial, né, e passa necessariamente por aí. Eu acho que nós temos ainda um caminho muito longo a percorrer, né, diante disso.
Professor Roberto Montemor, muito obrigado pela participação do senhor aqui no FMG Educativa. Na próxima terça nós retornamos com mais uma coluna de questões metropolitanas.
Tá bem, Vinícius. Até a próxima terça.
A coluna de questões metropolitanas com o professor Roberto Montemor vai ao ar toda terça-feira aqui no Jornal FMG. Você pode ouvi-la novamente em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio.
Política.
Uma das frentes da PEC, a proposta de emenda à Constituição 36, que trata da reforma política, é o fim das coligações partidárias, que são quando os partidos se ligam para somar forças nas eleições. O texto faz parte do pacote mudanças que estão na pauta e voltam a ser discutidos no Congresso na reabertura dos trabalhos agora em 2017. A repórter Carles Carmigliati repercutiu esse tema com especialistas na segunda reportagem da série sobre reforma política. Vamos ouvir.
Dois partidos políticos juntos podem ser mais fortes que um. Essa é a intenção das coligações partidárias, que são formadas pela união de dois ou mais partidos para aumentar as chances de obter resultados positivos nas urnas. Elas podem ser formadas para a eleição majoritária, que elege pessoas para o cargo de prefeito, governador ou presidente, e para a eleição proporcional, na qual se escolhe os candidatos que irão ocupar a cadeira de vereador ou deputado. No entanto, o Senado aprovou a PEC, Proposta de Emenda à Constituição 36 de 2016, que propõe o fim do casamento entre os partidos políticos nas eleições proporcionais. O motivo para a separação é deixar mais claro aos eleitores em quem ele está votando. Isso porque, nas eleições proporcionais, as votações das legendas coligadas são somadas e consideradas como um grupo único no momento de calcular a distribuição de cadeiras no legislativo. Se um candidato receber uma grande quantidade de votos, por exemplo, ele pode aumentar o quociente eleitoral da coligação, que passará a ter direito a um número maior de cadeiras. São chamados puxadores de votos, que acabam levando com ele candidatos de uma mesma coligação que são eleitos mesmo se tiverem recebido quantidade menor de votos. O projeto de autoria do presidente do PSDB, Aécio Neves, em parceria com o tucano Ricardo Ferraço, é o primeiro passo para a reforma política que é negociada entre os parlamentares. O senador Aécio Neves defende a importância do fim das coligações.
O fim da coligação proporcional, que possibilitará que nós superemos o tempo da carona, onde pequenos partidos ou partidos que não constituíam chapas parlamentares em qualquer nível acabavam apresentando um ou dois nomes a uma coligação proporcional mais ampla, elegendo um ou dois desses representantes que passam a ter no parlamento uma atuação absolutamente distante do sentimento do voto que receberam.
De acordo com o texto da PEC 36, as coligações para a eleição de vereador e deputado serão extintas a partir de 2022. Ela também seria uma barreira para a proliferação de partidos menores, que se beneficiam dos votos dos partidos maiores ao se coligar com eles. A proposta foi criticada pela senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, que chegou a apresentar uma emenda que derruba a proibição de coligações partidárias. Ela entende que a manutenção dessas coligações é fundamental tanto para assegurar a autonomia e a liberdade dos partidos como para a pluralidade partidária no Brasil. Isso porque, sem participar de coligações, os partidos nanicos podem deixar de ter representação nas casas legislativas. Já para o cientista político Victor Valverde, doutorando no curso de Direito da UFMG, as coligações mais confundem do que servem para garantir um sistema adequado.
Eu sou totalmente, defendo o fim da coligação partidária, acho que ela hoje ocorre sem nenhuma coloração ideológica ou de pensamento, à base exclusivamente de conveniências locais. Em uma cidade você tem alianças de partidos de extrema direita com extrema esquerda, em outras coligações completamente diferentes, não há uma coerência ideológica disso, e é na verdade utilizado o recurso de alcoligar, juntar forças eleitorais exclusivamente com o propósito de eleger mais candidatos, de aumentar ou de diminuir a chance desse ou daquele partido ou candidato.
Em contrapartida à extinção das coligações partidárias, a proposta de emenda constitucional para a reforma política cria a federação de partidos para que os partidos se unam, passando a ter um funcionamento parlamentar como um bloco. Na prática, os partidos poderão se unir em federações até 5 meses antes das eleições, mas ficam obrigados a continuar juntos por 3 anos, atuando como um bloco partidário. Isso significa compartilhar verbas, tempo de propaganda, cargos em comissão das câmaras ou das assembleias e orientações de voto. Para o professor da Faculdade de Direito da UFMG e coordenador-geral da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, Rodolfo Viana, o sistema de federação irá obrigar os partidos a terem mais critérios na hora de se unirem.
Eles fazem uma coligação, em regra, muito voltado para negociações em relação a tempo de televisão, horário eleitoral gratuito, né? E aí, uma vez que passam as eleições, esses partidos simplesmente se dissolvem, a coligação se dissolve, melhor dizendo, e às vezes os partidos que lutaram junto no processo eleitoral, vira o ano, no primeiro dia de mandato, já estão em lados opostos. Um vira situação, o outro vira oposição. Então, esse tipo de incongruência é que é equivocado. E a federação de partidos é uma solução alternativa, obriga os partidos que se coligarem a ficar juntos.
Além do fim das coligações, a PEC 36 também prevê uma cláusula de barreira para as legendas que vão disputar as próximas eleições de 2018. A fidelidade partidária também faz parte do texto. A ideia é que os candidatos eleitos que se desligam dos partidos pelos quais disputam os pleitos percam o seu mandato. A proposta de emenda à Constituição terá que passar pela Câmara dos Deputados, onde uma comissão especial foi criada para discutir a reforma política. Outros temas também estão na pauta das discussões da comissão, como o fim da reeleição para cargos do Executivo. As propostas de mudança no sistema eleitoral e na forma de representação política serão tema da matéria de amanhã da série sobre a reforma política. Repórter Carlos Carmigliati.
Agora, 1:06, termina aqui essa edição do Jornal UFMG. As reportagens de hoje ficam disponíveis no nosso site, www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também as nossas redes sociais lá no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Carles Carmigliati, Rafaela Brita e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paula Alckmin. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.